Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quarta-feira, 4 de setembro de 2024. Começa agora o jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Relator do orçamento de 2025 quer analisar corte de despesas na proposta. Sindicatos defendem a aprovação de proposta que elimina contribuição previdenciária de inativos. Profissionais da cultura querem regulamentar profissões junto ao Ministério do Trabalho para assegurar direitos. Câmara sedia encontro verde nas Américas com foco no enfrentamento das mudanças climáticas. Relator do orçamento de 2025 quer analisar corte de despesas na proposta. Repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
O relator do orçamento de 2025, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, diz que ainda vai analisar a proposta enviada pelo governo, mas afirmou que não concorda com aumentos de tributos para que seja alcançada a meta de déficit zero. Ele diz que vai verificar a possibilidade de corte de despesas.
Olha, a meta é possível, o déficit zero, o PERD zero. Agora, repito, não dá para fazer isso sacrificando a quem gera emprego, que são os empresários, quem gera o imposto. Então, se o governo quer atingir o déficit zero, tem que cortar despesas e não querer aumentar a carga tributária.
O governo previu alguns aumentos de impostos na proposta com o objetivo de compensar as perdas com a desoneração da folha de salários de alguns setores econômicos. Os técnicos da equipe econômica avaliam que as perdas podem chegar a 35 bilhões de reais no ano. Para o deputado Merlon Solano, do PT do Piauí, o orçamento de 2025 lida com problemas herdados do governo anterior, como a suspensão do pagamento de precatórios e as reduções de ICMS, que impactaram as finanças estaduais. O governo federal teve que ajudar os estados.
Já está acontecendo um ajuste de grande magnitude e o governo quer ir além propondo esse déficit zero, mas obviamente que houve por parte do novo marco fiscal a sapiência, a inteligência de estabelecer as bandas. Então, pode ser um déficit de cerca de 30 bilhões de reais ou um superávit de até 30 bilhões de reais.
Merlon, que é membro da Comissão Mista de Orçamento, acredita que o governo está no caminho certo ao coibir a sonegação de impostos e ao cobrar do Congresso medidas que compensem as desonerações tributárias.
Aqueles parlamentares que fazem diariamente o discurso do equilíbrio fiscal e que acusam o governo de ser um governo gastador, contraditoriamente votam a favor dessas medidas que implicam em renúncia fiscal, de um lado, e às vezes em aumento da despesa, se adivida a identificação da fonte de receita.
O deputado disse ainda que o espaço para investimentos no orçamento é muito pequeno e o Congresso vai precisar rever as emendas de comissões permanentes para que elas ocupem este espaço em obras estruturantes. Merlon Solano concedeu entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Sindicatos defendem a aprovação de proposta que elimina a contribuição previdenciária de nativos. E o repórter Murilo Souza explica a questão.
Sindicatos de servidores públicos pediram à Câmara dos Deputados a aprovação de propostas de emenda à Constituição que extinguem a cobrança de contribuição previdenciária de servidores aposentados e pensionistas. Uma delas prevê o fim gradativo das contribuições ao longo de 10 anos, enquanto que a outra prevê a extinção imediata do encargo. O debate na Comissão de Legislação Participativa foi proposto pela deputada Carla Aires, do PT de Santa Catarina. Para ela, é preciso definir estratégias para garantir que as duas propostas sejam analisadas em conjunto. O objetivo principal, segundo a deputada, é impedir que a proposta mais antiga, que é de 2006, seja definitivamente arquivada por atingir o prazo limite de análise pelos deputados.
É que além de discutir o teor de mérito das PECs, né, nós temos também que coletivamente pensar em estratégias de conseguir esse apensamento o mais rápido possível e fazer com que essa nova PEC tramite com celeridade nessa casa.
A cobrança da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas do serviço público teve início em 2003, após a promulgação da Emenda Constitucional 41. Lucena Martins, coordenadora de uma federação que reúne trabalhadores do Judiciário e do Ministério Público, criticou o princípio da solidariedade que foi usado pelo Supremo Tribunal Federal para declarar a constitucionalidade da Emenda 41.
Hoje, quem se aposenta, ele paga por ele de novo e pelo quem vem na frente. frente. Né? Então, é uma bitributação, é uma usurpação, né, dos nossos direitos.
Representando a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Rodrigo Rodrigues, disse que as perdas de arrecadação do governo federal por conta da extinção da contribuição previdenciária de nativos pode ser compensada com a inclusão de outras categorias de trabalhadores da ativa no sistema previdenciário, como os motoristas de aplicativo, por exemplo. Convidado a participar do debate, o ministro da Previdência Social, Carlos Luppi, justificou a ausência por motivos de agenda. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Profissionais da cultura apontam necessidade de melhor cadastramento de profissões no Ministério do Trabalho para assegurar direitos. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a reunião com deputados sobre o assunto.
A necessidade de melhor cadastramento de profissões culturais na lista brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho foi apontada como importante para melhorar as condições de trabalho e assegurar direitos aos profissionais de cultura. Essa insegurança jurídica foi discutida pela Comissão de Cultura da Câmara. Uma das participantes representa a Associação Grafias da Cena. E Heloísa Lira Bulcão considera que a falta de regulamentação leva à informalidade, com práticas nem sempre adequadas e perda de direitos trabalhistas.
O mercado de trabalho cultural é notadamente diverso e, ao mesmo tempo, instável. Muitas das ocupações nesse setor envolvem contratos temporários, trabalho autônomo, projetos intermitentes. Portanto, a regulamentação das profissões culturais não é só uma questão de formalização, mas é um passo fundamental para garantir o reconhecimento e a valorização adequados dessa atividade.
O diretor de Políticas para Trabalhadores do Ministério da Cultura, Derek Santana, ressaltou a pesquisa realizada pelo IPEA, que aponta a necessidade de revisão e atualização do CBO, o Cadastro Brasileiro de Ocupações. Segundo o pesquisador, Frederico Barbosa, o mapeamento de atividades profissionais apontou a falta de proteção trabalhista e direitos sociais. De 20% a 30% das profissões ligadas à cultura são criadas e eliminadas anualmente. Foi analisado o período entre 2018 e 2021, quando o número de contratos intermitentes aumentou 4 vezes. Passou de 1 em 500 para 1 em 100 contratos em média. As atividades não se enquadram adequadamente nas ocupações listadas no cadastro. Por exemplo, as profissões de técnico de áudio, técnico de som e técnico de sonorização.
Essas três categorias são sinônimas, a gente não consegue. Eu pelo menos, consigo. O Alê talvez consiga, o Miguel talvez consiga. A gente não sabe. Então, a gente tem que fazer um trabalho conceitual em cima dessas categorias, tá? Diretor de eventos, diretor técnico de evento, é uma questão de nomenclatura ou há diferenças no fenômeno, na atividade? Produtor executivo de eventos, executivo de área de música e produtor executivo em geral, existe diferença nas atividades envolvidas? Eu imagino que sim.
A representante do grupo Multicabo de Minas Gerais, Taina Rosa, é iluminadora, mas sua atividade tem nomenclatura discutível.
Eu me autodenomino como técnica de luz, mas uma pessoa na mesma função que a minha, que trabalha no cinema, chama de eletricista. E, de fato, a minha função versa entre as duas coisas, entre um trabalho com eletricidade, com altura, e um trabalho criativo. E isso gera uma incompreensão para quem está fora de como funciona.
Ela, por exemplo, começou aos 16 anos a trabalhar e não vai conseguir se aposentar como eletricista com idade menor pelo risco de trabalho, mesmo que tenha mais risco do que um eletricista, porque seu trabalho envolve risco de altura. Um dos benefícios da melhor regulamentação seria a melhor representação sindical, segundo a procuradora do trabalho, Heloísa Siqueira. Segundo ela, isso traria normas coletivas para a categoria, como remuneração mínima e fiscalização de contratos. Segundo o levantamento do IPEA, 82% dos trabalhadores que responderam à pesquisa não recebem hora extra. Metade não tem piso salarial, apenas 35% tem carteira assinada e 31% licença remunerada em caso de doença. E apenas 88% não tem plano de previdência, 61% não tem plano de saúde e quase 80% não tem seguro contra acidentes. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que presidiu a reunião e pediu o debate, a garantia de direitos é fundamental para valorizar a cultura nacional. Segundo ela, já existe uma discussão no Ministério do Trabalho com o Ministério da Cultura para proteger os profissionais das artes. Na Câmara, o debate vai continuar.
Eu penso que a gente deveria fazer, para a gente fechar, uma nova audiência pública pública com experiências internacionais, a gente tentar trabalhar uma proposição a partir desse projeto de produtores de eventos, de regulamentação da produção de produtores de eventos, onde a gente pode até fazer um capítulo à parte, se for o caso, tem que analisar, mas um recorte para os trabalhadores na cultura.
Outra sugestão é articular com o governo para que nos futuros editais de cultura haja aumento de garantias trabalhistas aos profissionais da cultura. Atualmente, a proteção ao trabalhador de cultura é uma lei de 78, que regulamenta as profissões de artistas e de técnicos em espetáculos de diversões. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Câmara sedia Encontro Verde das Américas, com foco no enfrentamento das mudanças climáticas. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro.
A 18ª edição do Encontro Verde das Américas reuniu na Câmara dos Deputados autoridades e especialistas internacionais em meio ambiente com foco em sustentabilidade ambiental e equilíbrio da exploração dos recursos naturais do planeta. Mediador de uma das mesas de debate, o deputado Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina, citou a sucessão de eventos climáticos extremos no Brasil e no mundo para ressaltar a relevância do evento.
O aquecimento global que está aí, isso por si só já mostra da importância da Câmara ter na sua agenda, né, a pauta do meio ambiente, a agenda verde, e é pedagógico também para nós. O evento do Rio Grande do Sul mostra a importância e a necessidade de nós avançarmos em mais políticas. O hidrogênio verde, a transição energética, tem muito ainda para avançar.
Ex-ministro do Meio Ambiente, o ex-deputado Sarney Filho, elogiou a frase síntese do encontro: em busca de soluções.
A Terra já não aguenta mais aquilo que se retira dela e ela já não consegue repor. Uma população de 8 bilhões de habitantes, é preciso que se sistematize o modo de vida. Nós temos agora não só que zerar as nossas emissões de gases do efeito estufa, como temos também que cuidar da adaptação. E eventos como esse nos apontam caminhos.
O Encontro Verde das Américas, também conhecido como Green Meeting, é um amplo fórum de tecnólogos, pesquisadores, autoridades, empresários, diplomatas, professores e alunos universitários. A intenção é construir um permanente banco de ideias com inovações e propostas para o desenvolvimento de empreendimentos sustentáveis, como destacou o coordenador-geral do evento, Ademar Soares.
Contribuir com ideias para o desenvolvimento socioambiental e econômico do Brasil e do hemisfério. Que não pare sobre nós a inércia de que tudo depende dos outros.
Durante o evento foi entregue o Prêmio Verde das Américas 2024 para pessoas que se destacam na defesa do meio ambiente e na melhoria da qualidade de vida do planeta. Na Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão aprova a criação de censo sobre déficit habitacional. A repórter Paula Moraes explica a medida.
Uma proposta aprovada na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara cria o Censo de Déficit e Inadequação Habitacional, a ser realizado a cada 10 anos pelo governo federal. Essa inclusão, de acordo com o texto aprovado, é feita na lei que já prevê os censos demográfico e econômico. O deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, autor do projeto, disse que a ideia desse novo censo é identificar as cidades com os maiores déficits habitacionais e mapear as áreas com inadequação nas moradias. De acordo com o texto aprovado, caberá ao IBGE realizar o censo. A relatora, deputada Nelly Aquino, do Podemos, de Minas Gerais, ressaltou que o Instituto deverá desenvolver a metodologia específica desse levantamento e que, a partir dos números, será possível pensar políticas públicas com foco na habitação.
Com esses números, facilitará para termos um programa nacional que realmente atenda as regiões que vão precisar. Sabendo que casa é dignidade, é o direito do cidadão, o direito básico do cidadão, e com isso nós vamos facilitar para a construção de políticas públicas que atendam realmente quem precise.
A proposta que cria o Censo de Déficit e Inadequação Habitacional ainda precisa ser analisada pelas Comissões de Desenvolvimento Urbano, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Debatedores defendem criação do Sistema Unificado de Assistência Técnica e Extensão Rural. A repórter Maria Neves acompanhou a discussão na Câmara dos Deputados.
Participantes de audiência pública na Comissão de Legislação Participativa defenderam a criação de um sistema unificado de assistência técnica e extensão rural. De acordo com o deputado Joseildo Ramos, do PT da Bahia, já existe uma proposta básica em discussão. Conforme explicou, a ideia é criar um modelo tripartite, em que a União, estados e municípios compartilhem gestão e financiamento. Assim como os demais debatedores, o deputado defendeu a participação popular nas decisões do sistema, da mesma maneira que ocorre com o Sistema Único de Saúde. Também cobrou mobilização social em favor da aprovação da medida.
É preciso uma mobilização popular efetiva no encaminhamento dessa matéria, que a população se faça representar e este Congresso, que tem um recorte mais conservador de todo o período republicano, não fique maculando as leis ambientais e vocês todos estão vendo, a boiada está passando e o dono da boiada está nessa casa.
A atividade de assistência técnica e extensão rural tem por objetivo promover a capacitação no campo, principalmente de agricultores familiares. No governo federal, o órgão encarregado pela área é a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER. Os estados contam com empresas de assistência e extensão, chamadas EMATER. Segundo a representante do Instituto Escolhas, Jaqueline da Luz Ferreira, existem hoje no Brasil 3 milhões e 900 mil estabelecimentos de agricultura familiar, setor responsável por 67% da mão de obra ocupada no campo. E, de acordo com a presidente da ANATER, Loroana Santana, menos de 20% desses agricultores têm algum tipo de assistência técnica. Diante dessa realidade, os participantes do debate ressaltaram a importância de garantir orçamento para as ações de assistência e extensão rural. O deputado Zé Silva, do Solidariedade Mineiro, relatou que, atualmente, os estados destinam juntos pouco mais de 3 bilhões de reais às atividades de assistência e extensão rural. Na opinião do deputado, compete agora ao governo federal e aos municípios também darem suas contribuições.
É necessário, é obrigatório colocar como condição da criação de um sistema que tenha recursos, que os estados colocam um pouco mais de 3 bilhões. O governo federal tem que pensar, no mínimo, de colocar metade desse recurso ou total. Qualquer uma das decisões tem que colocar como um pilar dessa construção recurso. Cria-se um sistema onde um dos pilares, a minha expectativa é que seja tripartite, já tem 3 bilhões. Então, os outros dois pilares precisa colocar pelo menos a mesma quantidade de recursos.
O deputado Joseildo Ramos defendeu a utilização de recursos dos fundos constitucionais de desenvolvimento, como fundos do Nordeste e do Centro-Oeste, para financiar a assistência rural. O deputado Zé Silva destacou que há projetos em análise na Câmara com alternativas para destinar recursos à atividade. Um deles destinaria royalties do petróleo e da mineração para o sistema. Segundo disse, somente com essa fonte seria possível garantir cerca de 400 milhões de reais por ano. Para o presidente da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, Luciano Brandão, é preciso lutar por um orçamento ainda maior para a extensão rural. O ativista ressaltou que o orçamento da União deste ano é de 5 trilhões e 400 bilhões de reais. Ao Ministério do Desenvolvimento Agrário foram destinados 5 milhões e 800 mil, que depois dos cortes resultaram em pouco mais de 200 milhões.
A gente precisa aumentar isso. Quando você faz uma matemática simples, isso representa 0,1% do orçamento da União. E aí nós tivemos dentro do PPA que o governo federal fez, a principal política pública requisitada pelos cantões do Brasil foi assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar. Então, se isso é prioridade da população, se isso é prioridade dentro do PPA do governo federal, a gente precisa aumentar esse recurso do MDA. Nós precisamos chegar pelo menos 1%, que isso dá 58 bilhões.
Os participantes da audiência ressaltaram ainda a necessidade de fazer com que a política de assistência e extensão rural leve em consideração, além dos conhecimentos científicos, os saberes tradicionais, além de ter por finalidade garantir a inclusão social em um modelo de produção que respeite o meio ambiente. A audiência pública para discutir a execução da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural foi realizada a pedido do deputado João Daniel, do PT de Sergipe. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Bom dia para você, até amanhã.
Câmara é notícia.